E o nosso assunto é agronegócio. O Brasil tem no agronegócio seu principal sustentáculo diante de um ambiente de crise. A balança comercial brasileira, em mais de 30%, é sustentada exatamente pela produção agrícola e os produtos que são transformados a partir dela. Agora, como está a vida do produtor agrícola? Os brasileiros, de forma geral, estão endividados e a grande maioria tem dificuldade de cumprir os seus compromissos. Isso atinge também o produtor agrícola no momento em que o agronegócio sustenta o país? Quem vai começar conversando comigo sobre esse tema, vamos começar falando sobre esse tema, é o advogado Anacleto Giraldelli Filho. Ele é especialista em agronegócio. Doutor Anacleto, bom dia. Muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da CBN Mandaguari.
Bom dia, Gilson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio CBN.
Como é que está a situação do produtor agrícola brasileiro? Quando a gente fala dos grandes produtores, a gente até pensa em quem tem aí um empreendimento com mais capital, mais recursos para se sustentar. Mas a gente tem aquela velha síndrome que o produtor vive endividado com os bancos, tem seus créditos, às vezes tem que poder honrá-los. Ele consegue honrar hoje eles tranquilamente nesse ambiente de crise?
Olha, hoje nós vivemos numa região onde a maioria dos nossos agricultores são pequenos e minis, máximos médios. São poucos aqueles agricultores que são grandes produtores aqui na nossa região. O grande produtor, o agricultor empresário, esse sim, já tem o seu capital de giro, consegue girar as suas culturas sem a dependência do capital dos bancos, vamos chamar assim. Agora o mini e o pequeno também estão sofrendo com essa crise, sim. Então dependem desse capital de giro e esse capital de giro hoje você não consegue acessar ele para atender a totalidade dos produtores com a taxa subsidiada, que seria o juro agrícola de fomento do governo federal. Então, eles acabam pegando empréstimos com juros de carteira comercial e acabam se endividando, sim.
Ou seja, quando fala de juros de carteira comercial, é mais ou menos o que acontece com os brasileiros quando você não tem muito crédito e você precisa de dinheiro, que você vai pagar um pouco mais caro por ele.
Exatamente isso. De uns anos para cá, diria de uma década ou mais para cá, nós temos visto aí que outro segmento da nossa sociedade tem socorrido esses produtores, que é o segmento cooperativista, tanto de crédito quanto o agropecuário. Então, quer dizer, aquilo que lá atrás a gente via, que todos os produtores buscavam os seus créditos na carteira rural do Banco do Brasil. Era o Banco de Fomento da Agricultura. Assim foi chamado por muitos anos. Hoje não. Hoje você tem uma dependência muito grande para atender esses produtores rurais, pequenos e mini, do segmento cooperativista. Então, o que acontece? O produtor, antes de começar a implantar a sua cultura, a sua lavoura, ele vai na cooperativa e a cooperativa o orienta. Olha, você vai precisar X de semente, X de adubo, X de inseticida, fungicida, e nós vamos fazer um pacote. E vamos fazer um pacote de troca. A safra está projetando um preço médio para o saco de soja ou de milho de tanto. E aí você faz essa troca. Ou seja, o agricultor fica com o dever e a obrigação de, na colheita, entregar para pagar aquele insumo. Então, quer dizer, é muito importante isso, porque ele saiu da dependência do dinheiro de capital de giro da iniciativa privada e passou para a cooperativa, que é especialista no assunto e que tem condições de orientar o agricultor.
No passado, o senhor colocou que o Banco do Brasil era o banco do investimento no agronegócio.
Do fomento agrícola.
Tanto é que você tinha a chamada pasta agrícola dentro do banco, que era uma pasta importantíssima. Quem chefiava a pasta tinha um destaque, inclusive, nos ambientes onde o agronegócio era muito forte. Só que mudou um pouco, mesmo no sistema cooperativo, por mais que as cooperativas tenham um diferencial muito grande dos bancos privados, as cooperativas têm mais racionalidade em lidar com os negócios. São menos políticas e mais racionais, o que é necessário. Isso força o produtor agrícola a ter que ser um pouco mais profissional também? Porque você lembrava no passado, o produtor agrícola pensava, a minha dívida é com o Estado mesmo, ele vai acabar abrindo uma negociação para mim. Agora a coisa mudou, quer dizer, o produtor tem que cumprir sua parte, e ele está cumprindo a sua parte?
Tem que cumprir, e garanto para você que na maioria das vezes tem cumprido sim. Obviamente que como tem aquele jargão que diz que a agricultura é uma indústria sem teto, nós tivemos um contratempo que eu não me lembro de ter vivido aí em 28 anos de profissão nessa área, uma perda do tamanho que nós tivemos, por exemplo, com a soja. É natural que você perca na época do inverno, com o milho de safrinha, que hoje não é mais safrinha, porque é da safra cheia, com o trigo, etc. Mas na cultura de verão com soja, o que aconteceu esse ano foi sui generis. Então, quer dizer, o mini pequeno que depende realmente ficou com um problema sério na mão. Certo? Então, você repara que hoje, se não fosse o segmento que estivesse orientando, ajudando, cooperando, ele ficaria numa situação difícil. Mas na maioria das vezes, com certeza absoluta, ele honra os seus compromissos.
Nós tivemos uma mudança um pouco na política do próprio Estado, e essa é uma discussão séria para algumas pessoas, em relação a quais seriam as prioridades do poder público. E aí nós tivemos, por parte dos produtores agrícolas, e há uma crítica muito grande disso, de falta de assistência do governo. Uma das coisas que o pessoal fala é muito do seguro agrícola. Quer dizer, é exatamente essa questão do perigo de você ter uma lavoura que pode, de repente, por alguma questão climática, como o senhor apontou, mudar todo o curso da coisa. O que era previsto como um grande ganho acaba se transformando num imenso prejuízo. Essa questão do seguro agrícola no Brasil, que em alguns países já é uma coisa mais resolvida, como é que o senhor analisa isso? Nós vamos chegar um momento em que nós vamos ter isso no país ou o risco continua sendo do produtor?
Olha, antes de abordar precisamente a respeito do seguro agrícola, para quem já é mais velho um pouquinho, o antigo Proagro, certo? Eu acho que a gente tinha que falar pelo menos algumas palavras a respeito da política pública agrícola, que nós nunca tivemos no Brasil. Você visita outros países, grandes produtores, e você verifica que para determinada região está orientado e o governo até subsidia nos Estados Unidos. É assim, para você não plantar soja aqui nesta área, hoje nós vamos plantar milho ou outra cultura, ou vamos fazer uma cobertura. Isso não existe no Brasil. Você vê que outros segmentos que dependem, por exemplo, basicamente do milho, por exemplo, a cultura de criação de frangos de abate, de corte, de poedeiras e tal, está sofrendo com isso. Por quê? Porque o preço do milho está exorbitante. Por outro lado, para essa última safra, o governo colocou à disposição do produtor rural 400 milhões de reais para bancar o seguro agrícola. Isso é uma... às vezes a gente fala 400 milhões, a população pensa que é muito. É um recurso diminuto. É muito pequeno. E além de ser muito pequeno e muito... é muito difícil de acessar. Esse é um problema muito sério. E eu estou vendo que, com o passar dos anos, isso tem cada vez mais diminuído. Então, quer dizer, você repara que não está tendo política pública agrícola no Brasil.
É só para que a gente tenha uma ideia, até aproveitando o que o doutor colocou, só de exportações do agronegócio que nós tivemos no país esse mês passado são 9 bilhões,
9 bilhões
de dólares.
Sim.
Aí você fala de seguro agrícola de
400 milhões. Não é nada.
Exatamente.
Não é nada.
Quer dizer, não se dá o valor que o agronegócio efetivamente tem em números para a economia brasileira, que hoje ele é quem está sustentando uma economia bastante debilitada.
Claro. Se você olhar aí para os últimos anos, você vai reparar que quem praticamente dá equilíbrio à nossa balança comercial é o agronegócio. Se você olhar mais para trás aí na nossa história, você vai ver que o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo das nossas commodities hoje, soja, milho e outras, são elas que equilibram a nossa balança. Então eu tenho visto ao longo dos últimos anos aí que o produtor rural não tem tido o tratamento que deveria, certo? Por parte de quem depende dele para dar esse equilíbrio financeiro para o país.
Eu conversei com o doutor Anacleto Giraldelli. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio Móvel da CBN, na Praça da Independência em Madaguari. Nós falamos um pouco sobre o negócio, a importância do produtor agrícola no momento de crise. E é claro que, graças ao sistema cooperativo financeiro, o produtor tem como renegociar suas dívidas. E, com certeza, estava conversando um pouco antes da nossa entrevista, o doutor falava que se existe um bom pagador,
é o agricultor.
Doutor, muito obrigado.
Que isso. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado.